A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Boa noite. Boa noite para você, boa noite. Coisa boa estar com você, minha gente. Chegou a hora de inaugurar o primeiro Papo de Segunda de 2023, segunda-feira 13. Pois é, dia de sorte para essa nossa formação aqui. E olha, dizer para vocês que sorte nós estamos tendo. Quero lembrar você que o sinal do nosso programa de estreia está aberto no Globoplay. Então, por favor, divulga aí para geral o grupo de WhatsApp da família, avisa o vizinho, até para ex dá para mandar, tá tudo certo. Muito prazer, com muito carinho, eu sou Manuel Soares, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, estou aqui de frente com ele, Condzilla, Conrad Dantas, mais conhecido como Grande Condzilla, e você vai ver que você tem muito mais Condzilla para conhecer, e nós nos juntamos com Francisco Bosco, que, né, e João Vicente. Gente, eu tô realizadinho na vida. Dizer para você que esse clima de Oscar que nós estamos saindo agora certamente se aplica a essa nossa rodinha aqui, porque todos nós aqui somos dignos de estatuetas, senhores.
Eu concordo.
Eu concordo. Por exemplo, se tivesse uma estatueta de melhor figurino, não tem o que discutir, né, gente? João Vicente, sempre vestido impecável. Hoje a roupa é de?
É, de vestir.
De vestir.
De vestir.
É isso, né, Chico? É isso, né?
Pode ser de deitar também.
Tudo bem, vamos lá. Melhor trilha sonora, senhoras e senhores, é com ele, né? Não tem o que dizer, Condzilla nas picapes.
Becker.
Já foste?
Não, mas eu gostaria de ser um dia. Quem sabe?
Mas vinil mesmo?
Ah, esse mesclado aí do virtual com o computador com vinil que a galera
que
tem feito
virada,
aí. Isso é maneiro.
Né?
Aí, produção, próxima festinha, Conde nas carrapetas, ó.
Melhor discurso na nossa estatueta, e eu não consigo pensar em ninguém com discurso mais elaborado que Francisco Bosco. Faz jus, né?
Não fui eu que disse.
Não fui eu que disse. Particularmente, feche em mim aqui, camarão, melhor maquiagem, senhoras e senhores, aí é comigo, né? Porque você viu que ela tá blindada aqui, tá suportando o meu choro, o meu suor, minha emoção, minha tremedeira, você não tá vendo nada. Você tá olhando e dizendo, gente, como o Manuel tá pleno? Não, tô pleno não, tô morrendo de nervoso. Mas disseram que depois da 18ª temporada isso passa, então vamos lá. Que a gente quer agradecer mesmo, aí falando com muita seriedade, a gente quer agradecer mesmo a vocês por estarem nos recebendo aí na sua casa. A gente tá muito feliz, muito realizado. Quero agradecer a vocês, veteranos, que, poxa, estão com a gente, isso conforta muito o nosso coração, de fato mesmo, assim, dá aquela acalmada, né, gente? E aí eu queria saber, óbvio, né, a gente quer dica.
Dica.
Porque não tá fácil.
Não, dica é simples, tem a dica de fingir que gosta de horóscopo, funciona muito aqui, falar que é uma Lua em Plutão ajuda muito, e Francisco tem sempre razão. Isso são regras que você, indo assim com essas duas, você vai bem, né, por uns 3-4 anos aqui.
A segunda parte eu achei verdade.
É, tem razão.
Eu tendo a concordar.
Eu faço questão de concordar.
É isso, esse é o caminho, né?
É exaustivo, mas a gente...
Minha mulher tentou o caminho contrário, não deu certo até hoje.
Mas me liga muito e a gente debate muito sobre isso.
Eu já falei para tu parar com essa gracinha.
Meu amigo.
O clima vai ficando tenso, insustentável.
Quero ver se ao longo desses anos tu vai falar que tá ligando com a mulher do Conde.
Não, jamais.
Pra mim é fácil. Não. Quero ver ali, ó.
Amigo Condzilla, quero saber como é que você está se sentindo. Porque assim, ó, eu tô com a mão aqui, dando aquela seguradinha, sempre o pessoal de casa não vê que eu tô tremendo. Como é que você tá se sentindo?
Cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês, vivendo essa primeira experiência como apresentador de TV junto de pessoas que eu admiro muito, assim, tenho muito carinho, acompanho a trajetória.
Eu também, né? Desculpa, perdão.
Esse cara é uma... Sempre foi uma referência pra gente lá, sim, na Condzilla, né? Todo o trabalho que ele vem fazendo aí no audiovisual de longa data. O Chico é um professor, um cara que eu quero aprender muito. E a sensibilidade do Manuel também é uma coisa que Quero muito poder aprender junto contigo, entrar em todas essas camadas aí. Mas eu também, cara, queria pedir licença, agradecer aí ao Emicida, ao Fábio Porchat. O Emicida aqui, para mim, também sempre foi uma referência. Eu tive poucos encontros na minha vida com ele, mas todos foram muito especiais, assim. Ele sempre falou coisas para mim bem pontuais, que mudaram a minha perspectiva. Inclusive, quando eu estive aqui no programa como convidado, ele falou algumas coisas sobre mim que nem eu conseguia enxergar. Então, Emicida, todo o meu carinho e admiração por você aí. Muito obrigado. Você é uma referência para mim. Todos os programas que você já participou e já apresentou, alguns anos depois, eu era convidado. Então, cara, meu respeito. Aí eu sei tudo que você fez também pelo funk de São Paulo, veiculando os primeiros videoclipes de funk. Quando ninguém achava que tinha funk em São Paulo, você acreditou. E eu acho que é como se fosse o Aerosmith validando ali o Run DMC, falando que existe um movimento hip hop. É isso que eu sinto, essa gratidão pelo Emicida, em nome de todo o movimento do funk paulista. Valeu, Emicida, obrigado. Valeu, Porchat, também.
E eu e o João achávamos que a gente tinha se livrado das reverências ao Emicida.
Não, eu só queria lembrar que você gosta tanto exatamente pelo que você disse, que encontrou pouco.
Isso.
Porque, nossa, desesperador. Chato, ele dormia no terceiro bloco. Eu tô muito feliz.
Eu
quero falar que, assim, muito por conta do elenco antigo, que é, assim, uma libertação pra gente.
Eu também, exato.
Mas também
porque... Eu tô até feliz com a presença do Conde do Manuel. Mas, assim, o fato de a gente ter se livrado do Fábio dele.
Cara, eu me sinto assim, que eu tinha uma dívida e eu paguei.
Ah, graças a Deus.
Nossa Senhora, graças a Deus. Bem-vindos.
É nóis, tamo junto, obrigado.
Quando será que essa intimidade chegará a nós, porque o negócio é pesado. Agora, assim, sabe que eu tava jantando um pouco antes de vir para cá e recebi uma mensagem do Fábio.
Ah, é?
Me desejando sorte, falando que ficava muito feliz e tal, não sei o quê. E isso me deu um conforto. Então, se você... Assim, para que eu estou dizendo isso? Para vocês não estragarem o que eu estou sentindo.
É bom, ele é mau caráter.
Não,
provavelmente foi
mas
irônico.
Mas ele parece legal.
Não, ele é... Eu falei pra
ele. Engana
ele
as
pessoas. É sádico.
É perverso.
O
Fábio mandou mensagem, eu não sabia se era ele ou não, né? Aí mandou de voz e falei, putz, é o Fábio, valeu, obrigado.
Ah, não, então era ele.
É nóis, Fábio, tamo junto, mano.
Fábio, obrigado mil vezes pelo carinho, obrigado mesmo. É muito bacana por poder suceder você, eu fico muito emocionado. E prometo a você que eu não vou acreditar neles.
Tá? Mas se puder suceder, o Que História É Essa também está caindo muito ultimamente.
Cara, vamos lá. Vamos lá, né, gente? Vamos lá, que vocês estão vendo que o negócio está ardido, né? Vamos trabalhar. Gente, olha só. Nós vamos fazer o seguinte, a gente começa debatendo justamente nossas conquistas. Quais são as suas conquistas aí? O que deixa a gente feliz de fato? E aí vem umas dúvidas, né? Será que é dinheiro? Dinheiro traz felicidade? É o sucesso profissional? É a realização no amor? É você ter muitos amigos? É você viver experiências únicas? O que é que de fato traz felicidade? Então, vou pedir uma coisa carinhosa para você. Abre o seu coração para a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. E eu quero isso bombando, viu, gente? Faz, ó, tá certo? Conde, a gente viu até no nosso vídeo de abertura, você é um homem de bastidores, tanto que poucas pessoas conheciam o seu rosto.
Era.
Era um homem de bastidores.
Hoje em dia é um homem de frente das câmeras.
Frente das câmeras. E, obviamente, você produziu muitos artistas, você mudou a vida de muita gente. Como é para você estar aqui hoje, na frente das câmeras, dando a sua opinião? O que significa esse momento para você, Conde?
Cara, é uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que passar para frente das câmeras também é poder representar quem continua ali nos bastidores, montando todo esse suporte para que a gente esteja aqui, né?
Uhum.
Então, todo o meu respeito aí para toda a equipe técnica que se veste de preto aí na produção, porque eu sei como é estar lá. Continuo sendo um produtor, continuo sendo um realizador, mas agora podendo falar um pouco dessa experiência aqui, né? Mas também um moleque de periferia que cresceu no litoral de São Paulo, acho que também tem essa responsabilidade de representar todas essas periferias. E existem várias periferias, existem vários tipos de periferia, né? Inclusive, a periferia que eu cresci é bem diferente da periferia onde meu trabalho foi reconhecido, né? Na periferia da quarta maior cidade do mundo.
Sim.
Então, tem essa responsabilidade também. Espero que as pessoas gostem da minha participação e acompanhem aí esse amadurecimento, porque uma das coisas que me motiva aqui também é registrar esse amadurecimento, registrar esse aprendizado. Eu sei que o meu momento, como eu chego aqui, em qual posição que eu chego aqui. Então, com muito respeito, muito carinho também, agradeço ao acolhimento de vocês. Estou muito feliz e vamos para cima.
Você sabe que, obviamente, né, gente, que antes da gente começar a fazer esse programa, a gente gravou pilotos. E a gente achava que o piloto dava energia. É completamente diferente, né, Conde, quando a gente está ao vivo, né? A gente sente...
Cara, eu acho que eu fiquei mais nervoso no piloto do que agora.
Cara, mas assim, é como se eu...
Já estão brigando.
Não estamos, não. Estão
brigando.
Mas é sério, é como se a gente sentisse vocês. Agora, vem cá, a gente tá falando de felicidade. Vai rolar umas confissões, até a gente se acostumar com você que está em casa. A gente vai ficar se confessando, vai ficar declarando amor.
Mas eu queria gostei do que você disse. Por que você achou que aqui é melhor, mais, você achou mais fácil, menos, tá menos nervoso ou tá mais nervoso?
Cara, é muito absurdo o que eu vou falar para você. É como se eu estivesse sentindo as pessoas de casa. É sério, é realmente assim, parece que eu tô conectado com eles mesmo. E quando a gente tava no piloto, a gente sabia que não
eu
era.
Eu entendo e sinto a mesma coisa.
Hã?
Eu entendo e sinto a mesma coisa. Acho que eu adoro ao vivo.
É, cara, porque
ao
a gente
vivo tem
sabe...
mais energia, você sabe que você tá sendo visto naquele momento.
Tem um rolê diferente, cara. É.
Mas você que é, para quem não sabe, Manuel veio duas vezes no Papo de Segunda anterior, uma vez por vídeo, outra vez presencialmente. E eu fazia uma live antes do programa, lembra dessa época que eu fazia uma live antes do programa, falava dos temas, chamava o pessoal, e Manuel entrava direto eu botava ele, a gente conversava sobre os temas e tal. Tá aqui hoje, que sabor tem? Você que era um cara que já participava de alguma forma.
Cara, mas eu participava querendo impressionar vocês, assim, querendo impressionar o público do programa. Essa é a real. Eu participava mais com essa intenção de ficar perto e de alguma forma ser conectado ao papo do que propriamente...
Porque você gostava de mim. Tô brincando.
Bom, aparentemente deu certo.
É porra.
Ué, gente, as pessoas têm essas coisas na vida.
Começa a entrar na live do Oscar, você vê que você vai ganhar um.
Mas, assim, É muito doido, assim, eu até falei pra galera, assim, que nas segundas-feiras eu tinha o hábito de assistir vocês. E eu agora vou ter que ter o hábito de assistir vocês na terça, porque segunda eu estou do lado de vocês.
Pode crer.
É isso, e isso vai rolar pelo seguinte, por mais que nós estejamos conversando aqui, eu estou prestando atenção no roteiro, eu estou ouvindo a Bela, as coisas estão acontecendo, talvez eu não esteja conseguindo absorver vocês.
Você não vai aproveitar tanto quanto você aproveitava.
Aproveitava em casa, então assim, eu vou ter que assistir no Globoplay.
E hoje o sinal está aberto.
Hoje o sinal está aberto na Globo. Bom, depois desse love story que vocês viram aqui, vai acontecer, a gente já explicou para vocês, o nosso tema, a gente está sendo felicidade, o que é a verdadeira felicidade? E aí, eu já queria aproveitar da sequência esse nosso papo aqui, querendo saber de você, não só de você, mas principalmente do Chico. Chico, você acha que felicidade...
Começou bem, já entendeu tudo.
Que foi?
Aí tu já me ganhou, velho. Olha o que você falou. Você falou tudo que eu preciso falar nesse programa.
Você fez o que
eu queria
Chico
saber
gosta.
De você, mas principalmente do Chico. Vai nessa, que tudo vai dar certo. Caraca, sequência de lovezinho.
Não, ele já pegou a dica. Bom, que na verdade
já entendeu
fui eu que
o espírito do programa.
Não, mas eu tô nessa. Mas a regra sempre vá para quem tem o cabelo mais branco. Não, vamos lá. Felicidade não se compra. Já ouvi essa frase várias vezes. É só uma frase bonitinha?
Acho que não, Manuel. O Fernando Pessoa tem uma tirada que eu adoro, que ele dizia: a diferença entre o rico e o pobre é que o pobre ainda acha que vai ser feliz quando ganhar dinheiro. Evidentemente que é uma tirada que não diz toda a verdade, mas diz parte dela, né? Acho que o que ela diz é que o dinheiro por si só não garante a felicidade. O que ela não diz é que algum dinheiro é uma consequência, é uma pré-condição para a felicidade ou para o bem-estar. Né?
A gente não está nem falando não dinheiro, a gente está falando assim, a partir da dignidade.
Exatamente.
Né? É importante pontuar. Perfeito. Quando fala, você não precisa de dinheiro para ser feliz.
Exatamente.
A gente não está falando de miséria, a gente está falando de uma pessoa que tem o básico. Né?
Exatamente, exatamente. Tem uma outra, eu não queria começar um ano assim, falando assim, dropping names, tudo, mas vou ter que fazer. tem uma filósofa que eu adoro,
um
que é a Hannah Arendt.
Que ela
um livro
fez pequenininho, desse tamaninho.
Que define muito bem esse problema, acho, com três palavras, que ela tem uma expressão que é liberdade para ser livre. Parece uma redundância, né? Liberdade para ser livre, mas o que ela está falando basicamente é o seguinte, que para que um sujeito possa ter liberdade, ou seja, para que ele possa exercer a sua potência, aquilo que nos torna humanos, né? Pensar, amar, ter experiências de amizade, é preciso que ele tenha condições objetivas materiais mínimas. Ou seja, tenha uma liberdade objetiva mínima, que é a pré-condição para a liberdade que traz a felicidade. Então, nesse sentido, felicidade não se compra, mas sem algum nível de dinheiro, você também não consegue ser feliz, né?
Não, você bota gasolina no carro para chegar até a felicidade, né?
Olha aí.
Porra. Porque mais que a gente não queira, a real é essa, cara, sabe? Barriga vazia não dá para você ficar rindo.
É. Mas é por isso que tem que botar sempre colocar o debate, esse disclaimer de... A gente não está falando de do que é não ter dinheiro no Brasil, né? Porque você falar, não precisa de dinheiro no Brasil, você vai pensar, bom, mas as pessoas estão sem emprego, roendo o osso. Não, ninguém está falando disso. Mas o que eu acho... Eu sempre fui uma pessoa que pensava em ganhar dinheiro a vida inteira. Ter dinheiro, isso ia me proporcionar uma felicidade qualquer e tal. E com análise, com Eduardo Rosenthal, que Deus o tenha, e Jurandir Costa Freire hoje em dia, eu fui muito percebendo que não tinha a ver com isso. Não tinha a ver com isso mesmo. É assim, claro que eu gosto do que o dinheiro proporciona. Uhum. Não é isso. Mas tem uma coisa de quando você entra nessa lógica, que eu vou chamar de lógica do Tarzan, que é, tô aqui num cipó, só vou ficar feliz quando eu pegar no outro. Ih, peguei no cipó, só vou feliz quando... Sabe essa coisa? É um caminho livre para a frustração. É só frustração. Porque você nunca vai ter o próximo. E eu, nesse caminho da análise, eu comecei a perceber uma coisa... Vai parecer um livro de autoajuda isso aqui, hein? Atenção! Mas, cara, é muito louco. Clichê só é clichê porque funciona. É verdade, né? Cara, eu comecei a ver que ser feliz tem muito a ver com aceitação de quem você é. Porque se linkar a sua felicidade ao que você tem, você sempre vai ser infeliz, porque você só tem a si mesmo. É muito louco essa parada. Então, você vai eu, por exemplo, era muito violento comigo mesmo, né? Com meus defeitos, com os meus medos, com as minhas incertezas e tal. Quando eu comecei a acolher eles, eu comecei a me sentir mais calmo, portanto, mais feliz. Porque, no final das contas, quando você quer dinheiro, acho que tem muito a ver com aceitação. Isso, sim, pode trazer certa felicidade, né? Você quer dinheiro porque você quer uma aceitação do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua família. Mas também, se você tem aceitação de quem quer que seja através do dinheiro, talvez não seja a aceitação que você precisa. Então, acho que o fundamental desse papinho de autoajuda que eu estou dizendo aqui, mas que é muito verdadeiro, é quando você está em paz consigo mesmo, você evita a frustração, que é uma grande fonte de infelicidade.
E você consegue economizar também, né? Porque a quantidade de dinheiro que a gente gasta se camuflando, cara, é uma coisa absurda. Você usa uma grana que você poderia estar investindo em coisas super bacanas para você, em experiências legais que iam te fazer chegar a estágios bonitos da sua vida. Você gasta dinheiro se camuflando. A minha mãe, ela brincava que status é você comprar uma coisa que você não quer com dinheiro que você não tem para mostrar para gente que você não gosta, um cara que você não é.
É verdade.
Então, assim, beijo, Dona Ivanete, que deve estar me assistindo também aí. Te amo, minha mãe.
Essa parada do dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, que é uma brincadeirinha que o pessoal faz, eu trocaria para dinheiro não traz felicidade, mas compra coisa que vai te distrair do seu verdadeiro problema. Ou seja, não traz felicidade.
É meia hora de voo também, né? Essa segurança da felicidade e depositar a esperança em algum bem, em alguma aquisição.
É, mas como assim? Não entendi.
Cara, eu falo muito uma frase hoje que é... antes de ser foda, seja feliz. Porque eu também tava nessa, tipo, de depositar a minha felicidade, a esperança da minha felicidade, quando eu comprar um carro, quando eu comprar um relógio, quando eu comprar uma casa. E aí, com o passar do tempo, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente foi desenvolvendo, as coisas melhoraram. E aí eu tive a felicidade de realizar alguma dessas coisas. E mesmo assim, eu não achava que eu tava feliz o suficiente. E... putz, cara, eu moro numa casa, eu tenho uma casa na praia ali e tal, não sei o quê, e eu não vou lá com tanta frequência, eu gostaria de usufruir um pouco mais dessa conquista. Até que veio a pandemia. Eu fiquei na minha casa alguns meses e eu vi que a felicidade não estava aí. Então achei essa experiência bem interessante, assim. Acho que uma coisa que eu tento viver em todos os momentos é se divertir, estar feliz, vivendo aquela experiência,
está presente
mas
no
também
momento.
Escolhendo as experiências ali, aquela dor de cabeça, aquele problema que eu tenho o estômago para enfrentar. Acho que isso é muito importante também. É. Mas eu já vivi isso aí de ficar escondendo a felicidade nas conquistas, nos bens. Mas acho que é hora de voo, depois fica mais seguro.
Depois vai colocando. E assim, cara, eu vou dizer que não adianta. Você que está assistindo a gente aí... você não é bobo. Dinheiro traz uma certa paz, você entendeu? Porque assim, muitas vezes eu não tinha tranquilidade para correr atrás dos meus sonhos e correr atrás da felicidade real, cara, porque minha mãe estava numa casa com goteira. Então assim, se eu e meus irmãos não trabalhássemos para dar uma casa para ela, eu não ia ter a tranquilidade para correr atrás da felicidade. Então sim, tem um determinado momento que o dinheiro é o foco e ele precisa ser o foco. A questão é quando você entende que o dinheiro não cumpre mais uma função. Até porque, volta e meia, o que eu senti na minha vida é que eu usava a falta de grana para camuflar defeitos que eu tinha. Porque da mesma forma que o dinheiro e a grana, quando chega, ela camufla, a ausência do dinheiro camufla também problemas que você tem, que você fala, pô, meu problema é que eu tô sem grana. Tivesse um dinheiro, tava tudo resolvido. Não, cara, seu problema é que você não fala com sua mãe, seu problema é que você não fala com seu pai, seu problema é que você não perdoa seu irmão, você entendeu? Uhum. E eu acredito muito na lei da atração, sou um cara que lia a Bíblia muito, e eu acho que a força e a beleza divina não se aproxima de você se você não tiver organizado. E a prosperidade não se aproxima de você.
Então, muito bom.
É muito doido.
Mas tem uma parada dessa que eu acho que essa coisa de acumular tem muito a ver com, por exemplo, no nosso caso, morar no Brasil. Que se você não tiver dinheiro, você vai estar dependente de um sistema de saúde que é falho muitas vezes, você não tem o suporte do Estado, você não tem um monte de coisas básicas, necessidades básicas, como o Francisco falou, que na Noruega... o pessoal tá pensando também, ele vai estar ali, o negócio, o hospital está ótimo, não sei o quê. Então, acho que tem a ver também com o contexto, esse nosso hábito de querer sempre mais, mais, mais.
É, a ausência, né? Amores que estão acompanhando a gente aí, esse programa que nós estamos vivendo agora, ele tem 9 anos. Nós aqui somos a terceira geração do Papo. O João está aqui, está desde o primeiro programa.
9 anos, me pegou. Eu achei que era 7.
Eu achei que era 8. Você fez 2 temporadas?
Eu sei lá, eu não lembro de nada. Tomou ansiolítico.
Vamos lá então, assim, para matar a saudade, os veteranos gentilmente mandaram conselhos para nós que somos calouros. Marcelo Tá, Chico Sá, Léo Jaime, o primeiro elenco do nosso Papo de Segunda. Pega lencinho, roda aí, Belinha.
De Segunda é um papo onde as pessoas envolvidas nele não podem se levar tão a sério. É jogar conversa fora, né? É uma conversa onde parece que não está acontecendo nada, mas de repente você pode entregar tudo. É um lugar que você fica vulnerável, é um lugar que você está entre amigos, é um lugar de afeto, é um lugar quentinho.
Eu gostaria de dizer que nos anos 80, se você perguntasse se você quer ser quem, eu diria Léo Jaime.
Ei, chupa Brasil!
Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça. E eu só tenho o Zé.
Que é o chato, né?
Um conselho fundamental para quem vai ser debatedor no Papo de Segunda é: estude. Estude a pauta. Procure conversar com outras pessoas antes, porque a ideia não é um debate para presidente em que alguém vai ganhar o bloco. Não é boxe, é resenha. Então, quanto mais opiniões diferentes, quanto mais coisas, quanto mais ilustrações aparecem sobre o tema proposto daquele quadro, daquele bloco, mais interessante fica. Então, ganha quando o grupo ganha.
Meu recado é, pô, seja autêntico, se joguem. E tem uma coisa que eu achava que funcionava muito assim comigo, que era a hora que, independentemente do tema, sei lá, estava discutindo o machismo, mas aí eu contava uma história muito pontual do momento que eu tinha sido muito machista, muito canalha. Então, quando você situa o assunto com uma história pessoal, eu acho que funciona muito. Parece ali um confessionário, eu acho que quem está em casa não esquece mais essa história.
Eu não faço esses negócios, mas nem no fim eu entrei, rapaz.
Ah, também não mexe.
Olha, mentira.
Isso, mas, poxa, Manuel, Condzilla, vocês são craques. Camisa 10, vocês jogam solto, vocês são lindos, incríveis. Se joga no sofazão e se manda.
Se eu puder deixar um conselho pro debatedor do Papo de Segunda, é cuidado com a armadilha da lacração. A lacração hoje é uma tentação mundial. E há uma arma que podemos usar contra a lacração, que é a dúvida. Procurarmos ter mais dúvidas do que certezas, né, debatedores? As dúvidas são muito criativas. Cada vez que a gente se mostra de uma forma vulnerável com algo que a gente não tem muita certeza ou que a gente tem curiosidade de saber como é onde a gente se abre, de verdade, se abre mesmo para o outro.
Maneiro. Manuel, vamos fazer. A gente ficou com muita inveja aqui dessa banda.
Cara,
a gente quer retomar essa banda do papo.
Primeiro pedido que eu tenho agora para a nossa direção, como o homem que está sentado nessa cadeira, é que a gente tem um piano aqui.
Uau.
Em determinados momentos, a gente vai lá.
Vamos, assim, Manuel.
Eu gosto disso quando ligarem para o Chico e falar amanhã, terça-feira, às 9h15 da manhã, aqui no Projac, eu quero ver essa alegria. Quero falar uma coisa, que saudade de quase todos vocês. Mentira. Saudade de todos vocês. Coisa linda e ótimos conselhos, né?
Os conselhos estão...
Achei ótimos.
Gostei.
Agora, Marcelo, Léo e Thay, Léo e Chico são maravilhosos. Eles estão iguais, né? Estão bem.
Não, você, inclusive, está igual.
Mas eu sou muito procedimento.
Vocês estão gostando desse momento bonito que a gente está vendo? Os conselhos que você recebeu aí foram bons?
Cara, gostei. Gostei do conselho, bastante do conselho do Chico, assim. Acho que vou nessa vibe de... Vocês estavam falando no começo sobre a sensação diferente de gravar o piloto e fazer o ao vivo. Acho que eu tô mais... Putz, é um papo de amigos aqui, uma troca de ideia. Acho que aquele piloto... Rolou uma certa ansiedade, uma vontade de acertar sempre. Acho que aqui já tá mais de boa, é quatro brother trocando ideia.
Esse é um ótimo conselho também, não tem certo e não tem erro. Aqui não é um ambiente livre desse tipo de conceito. Não é, assim, quer dizer, o Chico acerta.
Eu ia fazer essa pequena
observação. Eu sou obviamente, filho de uma geração também lacradora. E acho que a minha grande luta vai ser fugir da lacração. Porque chega um momento que a lacração, ela vai lacra, lacra. Eu vou ter que... Você entendeu? Esse conselho pra mim, assim, ele deu uma pegada, assim, eu vou levar pra vida.
Manoel, 30 segundos. Eu sei que a Bela quer encerrar o bloco, mas já que você falou isso... Eu vou falar também de um desejo que eu tenho. Eu, como intelectual, tenho um problema de... o nosso registro é um registro de tentativa de formulação de verdades. E verdades podem ser muito arrogantes. Eu, do lado do João, eu costumo me lembrar do Caetano. Teve uma vez que o Lobão teve uma polêmica com o Caetano e o Lobão disse ao Caetano, chega de verdades. Inclusive, até fez uma canção com esse verso. Na época, eu era mais próximo do
ao
Caetano.
Almano Caetano.
Almano Caetano. E isso pegou o Caetano na época, assim. Eu, como era muito fã, assim, continuo sendo. Eu falei, Caetano, como é que você está atingido por isso e tal? Mas hoje eu entendo, assim. E o que eu queria dizer é que, como eu considero que esse programa é um programa nosso, eu, de fato, não considero que a gente, eu e o João, estejamos dando as boas-vindas a vocês.
Bonito isso que você falou.
Porque é um recomeço. Esse programa é um programa feito de relações, então ele está recomeçando hoje, né? Então eu desejo mesmo, eu torço e desejo que vocês gostem do que eu falo e não entendam brincadeiras à parte, como o Francisco tem sempre razão, então aqui é uma brincadeira nossa, assim, entendam que é o melhor que eu posso oferecer, são tentativas de buscar a verdade, mas nunca entendam o que eu estou falando como uma arrogância que, entretanto, é constitutiva de discurso intelectual. Então eu desejo que vocês possam gostar do que eu falo, porque é muito importante não concordar. Concordar não é importante. Gostar, admirar, porque eu acho que isso fundamenta a nossa relação aqui no programa. Eu torço para que isso aconteça.
Você que está em casa, você consegue ver uma amizade nascendo? Eu consigo notar exatamente quando isso está rolando. A gente agora tem que ir para o intervalo, gente, porque senão a Bela, ela vai entrar no estúdio realmente aqui e vai começar a dar geral. Na volta nós vamos falar sobre ChatGPT. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar de um robozinho que conversa com seres humanos e responde às nossas dúvidas? Então, fala o seguinte, corre lá na hashtag Papo de Segunda do GNT, conta se você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial ou se o que o ser humano entrega está tudo certo e ele nunca será substituído. Vamos fazer o seguinte, vou chamar o primeiro intervalo do Papo de Segunda. Senhoras e senhores, a gente já volta.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Papoluxos, quero desejar para os meus novos colegas, Manuel Soares e Condzilla. Eu digo meus novos colegas porque eu fui embora, mas eu fico aqui, tipo ex-BBB. É esse papoluxo, fico para sempre, eu me sinto, é isso, o Kleber Bambam acha que Juliette é parceira dele. Eu sou o Kleber Bambam de vocês. Então eu quero dar ao Condzilla e ao Manuel as boas-vindas, fiquem à vontade. Eu já peço desculpas antecipadamente pelo João Vicente. João, comporte-se, por favor, sem beijar gente na nuca desconhecida que você ainda não tem intimidade. Não é assim que funciona. Francisco, paciência, tá? Vai dar... Não, com o João, com o Manuel, com o Condzilla, tá tudo ótimo. Eu digo com o João. Você vai precisar adocicar essa vida gostosa aí. Divirtam-se, conversem. O papo é um lugar de amigos, de gente boa, de gente que pode discordar, que pode concordar, mas que, acima de tudo, se ouve, se entende e aprende. Eu aprendia diariamente no papo e tenho certeza que vocês vão aprender também. Beijo, papoluxos. Bom ano pra todos nós.
Oh, poxa, meu parceiro, coisa boa, quanta alegria, quanta generosidade.
Eles acreditam.
O que você sentiu, Conde? Porque assim, pô, esses conselhos batem num lugar diferente pra gente, né, cara? Não,
eu fiquei com medo um pouco quando ele pediu desculpa pelo João.
Você vai entender. Você vai entender.
O medo que eu fiquei foi quando ele mostrou, tava fazendo a Garota do Fantástico e aí o João falou o que ele falou pra você, assim, tipo, uma hora você ia ter que fazer.
Uma hora vai ser o Condzilla. Né?
Você acha que ele vai fazer?
Vocês dois.
Fica a dica, produção.
E assim, eu acho que, inclusive...
Olha, o Francisco, são mais de 8 doutorados, são mais, assim, é a pessoa, detentor do cinturão de maior... É tequila do Baixo Gávea. Tem vários títulos. Ele se vestiu de Lady Gaga. entendeu? Ele não falam com ele mais na USP.
Para ser chamado, pra ser chamado na rua de Hebe Camargo.
Quer dizer...
A questão é, você foi de livre e espontânea vontade ou rolou uma pressão?
Jamais. Eu não faço nada aqui. Não estou nem aqui de livre e espontânea. A Bela vai me buscar em casa com um revólver na cabeça. Eu queria mandar um beijo enorme pro Fábio. Eu amo esse homem de paixão. Fábio.
Nossa, então vai lá para fazer pra casar com ele.
Cara, meu Deus do céu.
Gente, olha só, nós temos um debate agora para fazer com vocês. É um debate que com certeza vai bater fundo no seu coração. Que é o medo que nós temos, gente, de sermos substituídos pelos robôs, pela inteligência artificial. É, a ferramenta mais inovadora e polêmica do ano é o ChatGPT. Você já ouviu falar disso? É uma inteligência artificial que cria textos, músicas, roteiros, poemas. A questão é, isso anima ou isso assusta? Que habilidades humanas você acha que os robôs nunca vão ter? Então, corre lá na hashtag Papo de Segunda no GNT e debate junto com a gente. Agora, vem cá, se você que está acompanhando a gente não sabe muito bem o que é o ChatGPT, não tem problema, tá, gente? Porque todo mundo está aprendendo nessa vida. Isso é uma coisa muito nova para as pessoas e a gente vai descobrir agora com o Lucas Santana, beijo, Lucas, que é consultor de novas tecnologias e CEO da startup Inventivos, e também com Pedro Garcia Grande Pedrão, dono do perfil Cartier Bressão, que criou, é muito legal isso que ele fez, criou fotos de carnavais imaginários utilizando inteligência artificial. Eu já quero, inclusive, aprender a fazer isso que ele fez, que eu vou criar fotos maravilhosas. Vamos ver o que eles falaram? Bora lá.
Uma das grandes inovações de tecnologias é o ChatGPT, que, como o próprio nome diz, é uma plataforma de chatbot. Você acessa a plataforma e faz perguntas, então ele responde perguntas, ele traduz textos e todas as alterações, né, e ações em cima de textos, ali, ele classifica e por aí vai. Ele é basicamente um programa de computador, um algoritmo, em que ele conseguiu ler diversos tipos de conteúdos em textos, em diversos tipos de formatos, e agora ele consegue reproduzir esses conteúdos que ele leu, muito pensando ali em probabilidade estatística de como que as coisas elas são escritas. Apesar dele dar a impressão de que ele está criando coisas novas, de fato, o que o ChatGPT faz é replicar aquilo que já existe. Então, dificilmente o ChatGPT ou outras tecnologias vão conseguir ser completamente criativas, pelo menos não nesse momento que a gente tem hoje. A inteligência artificial não vai ser capaz de substituir a criatividade humana. Eu acho que a melhor maneira de você conseguir pensar sobre isso, sobre a inteligência artificial, é como que ela consegue ser assistiva para você, consegue suportar o seu processo de criação e não pensar que ela vai substituir.
Carnavais Artificiais, ele surgiu a partir das minhas experimentações com uma ferramenta de inteligência artificial que chama Midjourney. Essas ferramentas, elas partem do que já existe e de tudo que elas absorveram da cultura humana. Naturalmente, tem coisas que são muito mais prevalentes no banco de dados dela, como é o caso da cultura americana. Eu tentei compreender isso e eu fiz um teste com os personagens do Guerra nas Estrelas, no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, que é um universo que eu tenho muita intimidade, muita conexão e muita admiração. Quando eu entendi que aquilo era possível, aquilo abriu minha cabeça. Você passa a entender que tem muito mais possibilidades de criação. No meu caso, sem a menor sombra de dúvida, a inteligência artificial tem sido uma aliada. Acho que primeiro pela capacidade de enxergar minha imaginação de um jeito que nunca tinha sido possível antes. E depois porque literalmente a sensação é de um aliado mesmo. O que tem se discutido bastante hoje são os três C's, que é crédito, consentimento e compensação. Ou seja, que os artistas que foram utilizados como referência sejam creditados, que eles possam escolher estar nas ferramentas ao invés de ter que pedir para ser retirados e que sejam compensados por isso. Quando essas variáveis forem resolvidas, o debate sobre a autoralidade das imagens deve tomar rumos mais produtivos.
Bom papo, né?
Muito bom.
Esses três C's aí bateu pesado. Conde, você trabalha nessa área, você vive isso, e eu queria saber de você, as inteligências artificiais, elas vão roubar a nossa criatividade ou elas vão nos deixar mais criativos? Que quando eu vi ele falando, eu achei lindo. E aí eu falei, cara, será que não tem... Eu dei um bug aqui na minha cabeça.
Cara, acho que é muito a perspectiva de quem tá olhando, de quem tá sendo incomodado ou provocado, né? Porque, por exemplo, na música ou em plataformas de streaming, todo mundo usa essas tecnologias. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, assim, sobre como a tecnologia pode nos orientar para a criação. Porque criação é, na minha visão, a junção da experiência com as referências. Então você compila uma porrada de coisa que você viu ou de que você viveu e cria uma situação que é diferente de invenção, né? Invenção é algo que nunca existiu antes. Eu acho que essas ferramentas, elas vêm para otimizar o nosso tempo e vêm também para otimizar o tempo da curadoria de quem consome também, né? Por exemplo, tem bastante ferramenta de inteligência artificial que sugere conteúdos para as pessoas consumirem. Às vezes está calibrada com olhar, às vezes está calibrada para outro. Assim, eu já vi até algumas diferenças dessas calibragens por território, por país, se o país é filial ou se o país é matriz daquela tecnologia. Então, são calibragens diferentes. Mas voltando aqui para o papo da criação, eu acho que isso tem que ser um aliado. E vou te dar um exemplo que rola na música. Tem música que ela conta um play, uma exibição, uma reprodução, a partir de alguns segundos.
Sim.
A partir de 30 segundos. Então, quando você está orientado a esse relatório e consegue criar em cima desse relatório, você tem um resultado de reprodução maior porque conta mais play, porque foi consumido ali aquele mínimo. Então, quando você sabe o que aquela plataforma está orientando e privilegiando, eu acho que isso pode ser um aliado para toda a turma de criação, e seja qualquer tipo de criação, música, conteúdo em vídeo, e acho que nas artes também. Eu acho que a ferramenta ChatGPT, ela é muito inovadora, ela é muito legal, mas ela ainda está em desenvolvimento. Agora, as ferramentas que criam imagens, eu fico muito surpreso. Eu acho muito...
É impressionante.
É impressionante, cara.
Eu digo a você que o que me corta um pouquinho é que, assim, eu não sou grande artista, gosto de fazer uma música aqui, uma coisa ali, de fazer um texto, mas o processo de criação, para mim, ele também funciona como um exorcismo. Então, eu fico com um pouco de medo que existe um sentimento que está saindo ali, e eu não sei se a máquina traz. Mas fiquei sabendo que o senhor foi no ChatGPT e começou a brincar e trouxe algumas experiências para nós. E eu já queria saber de você o que você achou divertido no ChatGPT e o que você achou revelador no chat. essa risada do João, gente.
Não, cara, eu fiquei vidrado, assim. Primeiro, eu demorei muito para conseguir entrar, porque tinha lá uma questão técnica que não ficava lotado. Aí, quando eu comecei a entrar, passei uma madrugada inteira brincando lá. E eu tentei tudo. Desde pedir para ele fazer uma música que o Caetano fez para mim. Então, assim, eu fiz assim, faço uma música no estilo Caetano Veloso, falando da Bahia e do João Vicente de Castro. Aí fez lá. Agora, é muito louco, porque o que o ChatGPT, já que estamos falando de Caetano, traz é meio que uma fórmula, né? Ele traz informação de todos os lados, passa uma régua e traz um resultado. Então, assim, se eu quiser fazer uma notificação extrajudicial, eu tentei, é impressionante. Você bota lá, faça uma notificação extrajudicial do João Vicente contra o Manuel Soares, dizendo que ele atrasou, você bota ali, também tem muito a ver com você saber perguntar e saber pedir, sim, saber estimular. É inacreditável, ele faz uma notificação. Então, eu acho que muitas coisas, muitas profissões, eu acho que vão sim...
Ser beneficiadas. Não,
de alguma maneira vão ser afetadas. Eu acho que o subjetivo é difícil, né? Por exemplo, quando você vai dizer do humor. O humor é difícil você substituir por uma inteligência artificial, pelo menos no estágio que a gente está, porque O humor tem muito a ver com o subjetivo, com você pegar a pessoa no contrapé, com você trazer uma resposta não ordinária, com você fazer o velho turning point, né? Como é que é o negócio de expectativa?
Uma reversão de expectativa.
Reversão de expectativa. Porém, o que você me perguntou não foi isso. Você perguntou sobre a experiência. Eu fui lá e estava lá pesquisando e uma hora eu falei assim, do nada. Eu mandei assim para o ChatGPT, você me ama? Já deu um bug na máquina. A máquina já deu um... Porque ele escreve muito rápido. Quem entrar vai ver que ela responde muito rápido. Ela já fez um... Eu sou um instrumento de inteligência artificial.
Mim, esse problema.
Eu não posso... Eu não
queria
posso...
pedir às pessoas uma pausa para valorizar o que está acontecendo. Porque o que aconteceu não é que um ser humano estava descobrindo o ChatGPT. O ChatGPT descobriu um ser humano muito específico.
Aí eu falei, você me ama? Ele falou, eu sou uma ferramenta de inteligência artificial, eu não tenho sentimentos, não sei o quê.
Você tomou fora.
Calma, porque eu não parei por aí. Eu falei, calma, mas ele falou, eu só posso dar, responder baseado em experiência, só poderia dizer que eu tinha baseado em experiências de vida. Eu falei, ué, mas se você... Eu falei, ué, maravilhoso. Eu falei, ué, mas se você tem aí acesso a poemas, livros, coisas que estão aí publicadas, que falam de experiências de vida, talvez você possa dizer mais assertivamente se você me ama ou não. Cara, te juro que o ChatGPT...
O João entrou numa DR com o chat.
O ChatGPT ficou ali pensando. E era esse meu objetivo, fazer pensar. Aí falou, a inteligência artificial... Eu sei que eu fiz o ChatGPT gaguejar. E esse foi o meu grande feito. E ele vai me amar até o fim dessa temporada.
Ele vai amar você.
Tô te esperando.
Não, João. Respeita o chat.
Meus bytes, minhas regras.
Exatamente.
Chico, eu queria saber de você. O que nós sentimos é medo das máquinas mesmo? Ou é um medo que a gente tem de não sermos insubstituíveis e o centro do universo como a gente acha que é? O que é o medo real?
Eu acho que essa conversa tem duas dimensões diferentes, assim. Não vai dar para tratar das duas. Só vou indicar. Uma tem a ver um pouco com o que o Conde estava falando antes. Eu confesso que eu fiquei surpreso com o trabalho do Pedro ali. Porque a minha tendência é pensar que o ChatGPT é um papagaio digital. É um papagaio sofisticado, bem emplumado, mas é um papagaio digital. Isso, assim, do ponto de vista da produção textual... Eu digo com convicção. Quando eu vi as produções ali visuais do Pedro, a minha convicção abalou. Por que eu digo que é um papagaio digital? Porque o que é o ChatGPT, né? Ele é um enorme processador de textos. Então, ele é alimentado com bilhões de textos, né? E ele tem também a capacidade de se alimentar permanentemente de novos textos e ir corrigindo e entendendo.
Inclusive da conversa que ele está tendo com você.
Pois é, ele vai se adaptando o tempo todo, mas o meu ponto é o seguinte, o que ele faz, na verdade, é uma média de um conjunto absurdo de textos. Quanto maior o conjunto de textos, mais a média que ele vai tirar vai ser precisa. E por isso, quando ele faz um documento jurídico, como o doente do... Ou o inconsciente do João, né? O que o inconsciente do João... O que o João fez com o GPT? Uma canção do Caetano para ele na Bahia, um processo judicial e uma tentativa de ser amado. O analista do João, que por acaso é o meu, deveria receber um adicional de insalubridade. Mas voltando. Então, eu acho o ChatGPT um papagaio, porque ele só pode... dar a você de volta aquilo com que ele foi alimentado. Quando? Aí vem a questão, né? Na arte, como o Conde falou, o Conde fez uma distinção aqui entre criação e invenção. E nos termos do Conde, a invenção seria, se eu entendi bem, né, Conde? Esse salto em que um artista entrega ao mundo alguma coisa que não estava previsto nas regras do mundo. É isso que no vocabulário da teoria da arte a gente chama de genialidade ou de originalidade, né? Uma coisa é você ser um mestre, você ter um gênero ali, você é capaz de dominar o gênero e fazer alguma coisa muito bem no gênero. Isso o ChatGPT faz. Se você pedir ao ChatGPT, faça...
Mas muitos artistas são assim.
Muitos artistas são assim. São mestres, na melhor das hipóteses, quando não são diluidores. Mas o que a gente chama de gênios são artistas que
parecem que criam uma obra que não estava prevista no horizonte de possibilidades ali do seu tempo. Sim. Isso eu desconfio fortemente que o ChatGPT não é capaz de fazer. Mas tem um outro problema, Manuel, assim, isso no campo da arte,
ainda,
tá?
Né?
Ainda. Não sei se virá. Bom, no campo da política, me parece que é mais complicado, Manuel. Eu fiz a minha única interação com o ChatGPT, isso diz muito sobre a minha diferença Vamos com ver. O João, foi fazer a seguinte pergunta a ele. O que é democracia? E o João? E o que o ChatGPT me deu? Me deu uma excelente definição do que é uma democracia a partir da tradição da democracia liberal. Pergunte a um velho marxista, ou um neomarxista, porque eles existem também, assim. Pergunte a um marxista se ele concorda com a definição de democracia do ChatGPT. Não.
Provavelmente não.
Não concorda. Pergunte a um populista de direita se ele concorda com a definição de democracia do ChatGPT. Não. O que isso significa? Isso significa que o ChatGPT tem um problema muito sério do ponto de vista do que é o debate público. O debate público não é feito de um recorte de um conjunto de textos. Por maior que seja o conjunto de textos, o ChatGPT me provou que ele faz um recorte. E não me surpreende que ele tenha sido alimentado por um recorte maior de democratas liberais, que são os autores do ChatGPT.
Já conseguiu chamar o ChatGPT de neoliberal. Que loucura!
Mas eu não admiro, né? Quem fez o ChatGPT? O ChatGPT foi feito aonde? No Vale do Silício.
Eu amei,
né?
Isso.
Ele foi feito no Kremlin. Ele não foi, né?
Diz muito sobre você.
E diz muito sobre mim. E o que diz sobre mim? Que eu considero que o debate público não é feito de uma média qualquer, que não existe. Ele é feito da fricção de perspectivas diferentes. Então, ChatGPT, na próxima vez que eu te perguntar, você me mostra a definição de democracia da democracia da tradição liberal, a definição de democracia da tradição marxista, a definição de democracia da tradição do populismo. Essa, se você quiser, você nem precisa me mostrar que eu dispenso. Mas, enfim, o debate público é feito de multiperspectivas e não de uma média qualquer, por melhor
que seja. Em cima disso que você está falando, a minha interação...
Que homem, Francisco.
Ele é.
Que homem.
A minha...
Você quer falar, ChatGPT, vergonha na cara! Vergonha na cara, ChatGPT!
MTV!
Foi muito... Eu fiquei com medo porque eu tenho filhos, né? E meus filhos... Eu comecei a fazer perguntas perigosas para ele, até numa questão ética mesmo, para ver o que ele ia me responder, porque é isso que os jovens também pesquisam ali, porque eles não só vão pesquisar qual é a terceira lei de Newton, tem outras coisas que eles vão querer saber. E eu fiquei com muito medo das respostas, porque tinham respostas extremamente antiéticas, tinham respostas que faziam alusões a crimes. Então, assim, eu me pergunto quem é que vai controlar isso, porque tem uma questão ética aí, né? E essa questão ética precisa ser levada em conta.
Mas quando você fez isso, não apareceu a resposta em vermelho e um disclaimerzinho do lado?
Cara, não.
Quando eu usei palavras sensíveis, ele apareceu. Essa palavra é sensível, nananana.
É que assim, existem vários ChatGPTs, né? Tem vários programinhas. Mas, obviamente, que você conhece esse programa, a gente não foge da tradição, não fechamos debate, em algum momento retornaremos nesse assunto, porque tem muita coisa para falar. Inclusive, a gente vai chamar um intervalo agora, mas a gente volta para responder uma pergunta que é básica na vida. O cliente tem sempre razão? Faz o seguinte, vou lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, e conta pra gente que absurdos você já viu um cliente cometendo ou que você também já cometeu, porque todo mundo já teve o seu dia de cliente chato, né? Fala pra gente lá, daqui a pouco a gente volta, tá bom?
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Papo de Segunda para mim foi uma grande escola, uma escola onde eu ia lá, aprendia umas coisas, me divertia, conheci muita gente bacana. Às vezes a gente falava de uns assuntos mais densos, outras vezes a gente falava de uns assuntos mais irreverentes, de uma forma mais divertida, mas com todo mundo sempre muito aberto.
Nós três aqui, ó, tá o Hanson.
Tá o
Hanson.
Que conselho eu daria pra quem vai entrar no time agora? Eu diria aqui o que o João falou antes de eu entrar. Foi uma coisa muito sábia. Esteja aberto à opinião do outro, à vivência do outro. Alô, Manuel Soares. Alô, Condizila. Espero de verdade que o Brasil tenha a oportunidade de conhecer mais sobre vocês agora que vocês vão integrar esse ambiente tão especial que é o Papo de Segunda. Outro salve. Vocês cuidam bem das minhas velhinhas que acompanham esse programa toda segunda-feira, certo, mano? João Vicente e Chico Bosco. Amo vocês, meus irmãos. Tô morrendo de saudade. Vou encher o saco de vocês no WhatsApp agora, toda segunda-feira, dando pitaco. Boa sorte a todos vocês, firmão. Tô aqui na sintonia, eternamente, sendo família Papo de Segunda. Morou?
Coisa linda, né? Da gente, hora, nós voltamos.
Beijo enorme, né? Também, Sidão. Te amo também.
Carinho puro, né?
Saudades, Emicida.
O Emicida é muito engraçado, né? As pessoas talvez não tenham isso assim.
O Emicida chegou nesse programa numa carranca, sério. Só que ficava aqui, ó. 2 meses depois ele estava vestido de Gretchen, dançando aqui. Então, quer dizer, é a boa dica. Vai ficando mais macio, vai ficando mais gostoso, só tende a melhorar.
Lá ele.
É bom, para mim é bom saber disso, que o pessoal na internet disse, Manuel, você tá tenso? Falei, não, gente, pior que eu tô super de boa, assim. Aliás, beijo carinhoso, realmente, Emicida. Acho que agora eu posso chamar ele de Cidola, depois dessa informação. Pode. De Gretchen. Eu falava, pô, como é que eu vou chamar o grande Emicida de Cidola, né? Mas...
Hanson. Agora você é um papo luxo.
Você é um papo luxo. Agora, gente, a gente quer fazer um debate agora, que você talvez participe com a gente, de uma maneira muito especial, que é sobre o fato do cliente sempre ter razão. Será que isso rola mesmo? Vocês, por acaso, viram o filme Triângulo da Tristeza? Quer dizer, ele estava concorrendo ao Oscar ontem como melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, filme realmente maravilhoso. Ele mostra um cruzeiro de super ricos. Os funcionários não podem sequer falar não aos hóspedes. E os clientes, será que eles têm mesmo razão? Pois é, quando o eu tô pagando é abuso de autoridade ou quando é exigir o direito de fato? Pois é, vamos fazer o seguinte, abre aí a sua caixa de reclamação lá no saque do hashtag Papo de Segunda no GNT. O Triângulo da Tristeza, que eu acabei de citar agora como filme, ele está em exibição nos cinemas com distribuição da Diamond Filme e a gente queria trazer para vocês um trechinho desse filme que é muito interessante. Quer ver? Dá uma olhada aí.
So what do you do? I sell shit.
The success of a luxury cruise depends on you. It's always, yes, sir, yes, ma'am.
I command you, enjoy the moment.
I don't want to hear anybody saying no.
No?
No?
No.
What? You say no to me?
No, no.
Oh, so it's yes?
Yeah, no.
Yes?
Going in.
Yes! The sails. Do you think it's possible to wash them?
I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel.
Yeah.
So we don't have any sails.
Muito bom.
Estávamos aqui carinhosamente falando sobre o filme. Agora, Chico, eu queria saber, o que que esse mantra, eu tô pagando, traz dentro dele, quando a gente ouve alguém falar isso ou quando a gente fala isso?
Então, quando você estava fazendo essa introdução do bloco, apareceu a possibilidade de esse mantra ser usado como uma reivindicação de direitos, né? Eu não consigo imaginar muito essa cena, assim. Eu acho que ninguém reivindica direitos falando como é que é?
Eu tô pagando.
Eu tô pagando. Para mim, assim, isso ressoa na minha cabeça como uma espécie assim, de sintoma de um estado de coisas doentio do mundo, assim, que é considerar
que o dinheiro passou a ser um valor tão absoluto que justamente se sobrepõe ao campo dos direitos, assim. É como se assim, o fato de você ter dinheiro, para quem fala isso, né, pudesse se impor sobre o direito do outro.
Se impõe sobre o direito do outro ser humano.
Isso. Né?
De poder fazer,
exatamente,
existir.
Exatamente. Então, acho que é isso. Acho que é um sintoma da grande ideologia do mundo, que é a ideologia do dinheiro, né?
Uhum.
E um sintoma de degradação moral também, né, Manuel? Porque acho que quem fala isso, eu tô pagando como um argumento de autoridade,
uhum,
acho que perdeu qualquer bom senso moral, assim, né, de respeito ao outro, na dimensão privada mesmo.
Embora,
né,
seja muito usual, mesmo que não falando, mas agindo da maneira que
eu estou
pagando.
É, com essa premissa, né?
É, porque nem sempre é verbalizado.
Nem sempre,
né,
é verbalizado.
É uma atitude eu estou pagando.
Isso,
exatamente. Perfeito. Uma atitude eu estou pagando, às vezes também fala como a frase eu estou pagando. Queria ver com o Conde, e aí você também vai poder acompanhar a gente, Conde, você já por acaso passou pela situação de ser mal atendido porque você não era o perfil do cliente do lugar? Já rolou assim de você falar, cara, eu estou sendo mal atendido. Será que é isso? Já bateu isso em você?
Cara, já aconteceu isso algumas vezes. Eu lembro de uma situação que aconteceu quando a minha mãe faleceu. E aí eu e meu irmão, a gente foi tentar comprar um carro e aí falaram, não, esse carro é muito caro. E teve uma vez que eu tava voltando de Dubai, de uma filmagem com o MC Guimê, e a gente foi na cabine da Emirates, se eu não me engano, e a gente perguntou quanto que era para voltar de primeira classe. E aí a atendente que tava no guichê falou, isso é muito caro, isso não é dinheiro para vocês.
Falou?
Falou.
Falou, foi lá e comprou o avião.
Comprou o Emirates.
Mas, cara, sei lá, acho que...
Não, mas eu preciso saber, você foi?
Não? Mas comigo acontece uma coisa diferente, assim, e eu acho que eu consegui resolver isso de uma forma que hoje eu me sinto bem confortável, assim. Teve uma vez que eu tava voltando de uma gravação de um videoclipe com a Carol Conká no Japão, e a gente parou em Paris, que era a conexão. E aí eu tava na Galeria Lafayette, já era com Zilla, já tinha acesso a algumas coisas e tal, e o segurança ficava vindo atrás de mim. E aquilo ali me incomodou muito. E eu via outros homens negros, de pele mais escura que a minha, inclusive, que o segurança não ia atrás deles. Eu fiquei tentando mapear ali o que estava acontecendo naquela situação, e os caras estavam muito bem vestidos. Eu falei, opa, eu acho que desse jeito eu consigo passar despercebido. Eu respeito muito a opinião de pessoas que falam, eu quero me sentir bem do jeito que eu sou, mas isso me machuca. Hoje eu prefiro entrar e sair dos lugares meio que invisível, meio sem ser percebido, mas claro, né, com alguns acessórios ali que tem um signo que consegue comunicar quem que eu sou, em qual posição que eu estou ali naquela situação.
Não, a orientação que a gente tinha quando saía de casa era minha mãe falava, você sai de óculos ou com um livro embaixo do braço, porque vão te tratar diferente. Muito em cima dessa coisa de ser percebido, talvez não tenha muito a ver com o assunto, mas assim, uma vez eu estava ali no centro de São Paulo, trabalhando já na Globo, acabava não sendo tão conhecido, porque não tinha aparecido tanto, e a minha equipe subiu com o carro para estacionar. Beleza, eu estou ali parado em pé, não estava com roupa de profissional da área ali, e o cara parou com o carro dele, me lembro, um carro importado, e já parou numa agressividade do meu lado, assim, ó, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e falou, ó, deixa perto para mim, tal, não sei o quê, e jogou. Eu falei, o que que é? Deixa perto, você é surdo. E jogou a chave na minha mão. A chave tá lá em casa até hoje, a chave. É sério, eu levei pra casa a chave.
Arrasou.
Tomara que ele aprenda.
Eu devia ter levado a BMW.
Não, porque aí tem um código penal.
Eu gosto do que o Zezé fala.
Não, mas pelo menos escondido. Botado ali na rua de trás.
Tu não queria?
Eu gosto do que o Zezé, o Preto Zezé, um querido, te amo, fala do constrangimento pedagógico.
O Zezé falou que ia ver o programa hoje. Quero ver se está vendo mesmo.
Isso mesmo, né, Zezé? Aqui, é o mínimo que eu espero de você. Meu amigo...
Não, peraí, estava terminando. Não estava falando constrangimento.
Não, o Zezé fala sobre como ele
quando ele vive essas situações, como ele faz, aplica, pratica o constrangimento pedagógico, que é muito bom. Mas acho que vale convidá-lo e aí ele...
Ele contou isso aqui.
Ele contou isso aqui.
Nessa cadeira aqui.
É muito bom. Que é, assim, ó, que às vezes, de maneira carinhosa e afetuosa, você fazer a pessoa cair em si, né? Porque, geralmente, às vezes a gente vai para raiva. Mas eu quero saber o seguinte, confissão de João Vicente. Por acaso tem alguma chatice de cliente que você identifique em você, você fala, cara, nessa hora eu acho que... quase esbarro num vacilo, porque João não vacila.
Cara, eu acho que é muito importante separar pela terceira ou quarta vez nesse bloco o que é eu tô pagando, então faço o que eu tô mandando, se estire no chão para eu passar, do... Então, temos aqui uma relação de serviço, ou seja, eu estou te atendendo no restaurante ou...
Um contrato.
Ou
né?
numa
um combinado,
companhia
né?
aérea, ou sou um advogado, ou qualquer coisa, que existe ali o bom trato entre dois seres humanos que escolheram ali uma relação profissional. E isso tem que ser feito de maneira, digamos, profissional e harmoniosa. Então, o meu mantra da vida hoje em dia, e já não foi assim, acreditem, é eu olho no olho de todo mundo e cumprimento todo mundo quando eu entro no lugar e sou muito gentil com todo mundo. E de baixo para cima é exatamente na mesma ordem, ou seja, o mais baixo que nessa escala do sujeito que pensa eu estou pagando é o que eu mais trato bem. Então, assim, eu faço questão de cumprimentar as pessoas. Quando eu recebo o maltratamento, a grosseria, eu sofro muito. E isso me esbarra ali no meu buraco narcísico lá, aí vem tudo, falta de reconhecimento, falta de cuidado.
Chat GPT
vem tudo. Então, assim, eu acho que quando a pessoa do outro lado, acho que exatamente por eu considerar todas as profissões dignas de respeito, eu também não dou mole para uma pessoa que está ali prestando um serviço e está não prestando esse serviço da maneira, digo, educada, da maneira respeitosa. Claro, beleza? Está ótimo. Não estou pedindo para abaixar a cabeça ou nada. É só me ver uma água? Claro, toma o troco.
Sim.
Ou faz aí uma notificação extrajudicial? Claro, faço. Sei lá, eu acho que a falta de respeito. Mas aí não só em serviço. Eu acho que aí, em qualquer lugar, entre colegas de trabalho, eu acho que esse acordo civilizatório é muito importante.
Ele precisa ser mantido. Eu já disse a frase, eu estou pagando. Uma vez o rapaz não trouxe a batata frita do meu filho. E eu virei para ele, cara, eu não estou pedindo a batata para você, eu estou pagando por ela. E aí eu estou vendo vocês falarem e fica na minha cabeça, será que rolou uma arrogância? Será que não rolou?
Não, você tinha direito...
Mas você fica um pouco nisso, né? Porque, amores da minha vida, olha só, agora são exatamente 23 horas, 57 minutos no horário de Brasília e parece que não, mas acabou o nosso primeiro papo olha de segundo.
Tempo voa.
Quero agradecer a vocês, nos sentimos imensamente acolhidos, já estou ansioso pela nossa próxima semana.
Agradecimento recíproco.
Importante dizer pro pessoal que a gente está muito feliz de vocês estarem aqui, que tudo que a gente puder fazer para fazer essa chegada ainda mais confortável faremos. E, aproveitando o gancho do que você falou aqui, que o pessoal falou que você está nervoso, eu nem vi nada disso. Generosidade, pessoal. Não comecem a criticar. Estejam abertos para conhecer pessoas novas. Parem com essa síndrome de viúva. Ciclos se renovam. Então, recebam muito bem nossos colegas aqui e que essa nova temporada seja muito enriquecedora para todos nós.
Conde, dá um beijo na galera que está ficando em casa agora, Conde.
Galera, queria agradecer a todos vocês aí que torceram por nós, tanto por mim quanto para o Manuel. E... agradecer também, João e Chico.
Eu que agradeço.
Por esse acolhimento. É nóis, estamos juntos, obrigado. Tem uma porrada de gente no South by Southwest também, que mandou um alô pra gente, mandou boa sorte. Tamo junto.
Quarta-feira nos vemos no encontro, você
que
sabe,
susto.
Estaremos lá. E.
Tinha mudado de.
E segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Beijo pra vocês. Uhul! Valeu, equipe! Valeu, roteiristas! Valeu, câmera!